se tornou o clube do povo. O clube do povo não pode fazer coisas elitizadas, como era, por exemplo, o Vitória. O Vitória, para quem não lembra, era um clube extremamente elitizado, que só foi virar popular na década de 80, né? Quando o Barradão surgiu, quando surgiram os movimentos populares lá em São Marcos, em Canabrava. Então, o Vitória começou a ganhar massa e hoje é um grande clube com uma grande torcida. Então, o Bahia precisa fazer esses eventos, Fábio, mas lembrar também que uma camisa não pode custar R$500, R$600.
Aí, infelizmente, virou um caminho, eu nem compro mais, nem para meus filhos. Então, virou um caminho sem volta.
Então, o seu povo, a população que é Bahia, lá da suburbana, lá do subúrbio ferroviário, também quer participar e é importante que o Bahia faça mais de suas experiências. Lembrando que a associação, que hoje é presidida pelo Emerson Ferretti e é vice-presidente o Paulo Tavares, meu amigo Paulo Tavares, que eu mando um abraço aqui para ele, faz um movimento com a prefeitura chamado Bora Bahia Meu Bairro, que faz a inauguração de escolinha de futebol com campos sintéticos nos bairros. Isso é importante.
Bom, vamos lá. Gabriel, inclusive hoje o governador Jerônimo Rodrigues concedeu uma entrevista a Zé Eduardo, tá? Falando com a gente na AB News TV. E eu acho que é pela primeira vez eu vejo ele falar abertamente ao ser perguntado sobre o futuro da Arena Fonte Nova. E ele fala com todas as letras: o contrato tá acabando. Não vou mentir, o Grupo City já sinalizou interesse em adquirir a Arena Fonte Nova. Eu ainda não conversei sobre isso, tenho que ver qual é a contrapartida para a Bahia, para o Estado, mas não dá para ignorar de que há o interesse do Grupo City barra Bahia, porque aí nesse caso é o Bahia, fala em grupo, que é o grupo, é o peso, mas é o Bahia quem quer adquirir a Arena Fonte Nova. Então, Gabriel Bacelá, podemos ter novidades muito em breve, a gente já vinha falando sobre isso, já que o Bahia demonstra interesse em controlar a Arena Fonte Nova.
Fábio, esse tema é um tema importante, salvo engano, quase 100% de certeza, o contrato com o atual sistema operacional é até 2028, dezembro de 28, se eu não me engano, tá muito próximo de fato assim do seu encerramento, porque passa muito rápido, né? A temporada 2026 já vai chegando na metade, já vem 27, 28 também, encerra esse vínculo. Eu diria, Fábio, isso aí não é informação, tá? Até porque como é algo estadual, envolve muitas coisas pra gente chegar aqui e cravar alguma coisa, mas eu diria que é muito difícil que o próximo administrador da Arena Fonte Nova
31 não seja de março de 2028.
Pronto, não é nem até o final do ano, então é até o início de 2028, tá muito perto até de abrir negociações, né? Porque se só tem mais uma temporada completa, já dá pra começar a organizar quem vai ser o próximo gestor aí da Arena Fonte Nova. Eu, Fábio, como eu observo, como eu vejo falas do Jerônimo, como você disse, foi a primeira vez que ele falou abertamente assim e direto sobre isso, eu acho muito difícil que o próximo gestor operacional da Fonte Nova não seja o Grupo City. Muito difícil porque assim, ao meu ver, o principal interessado é quem mais tem essa vontade de fato de comandar os serviços ali. A Fonte Nova, indiretamente, ela já se tornou casa do Bahia, independente de ser de fato o Bahia o dono, que não é ainda. O Bahia não coordena, mas por todos os fatores, toda essa conjunção que faz o Grupo City também para mostrar o interesse, para mostrar que quer, de fato, gerir de forma operacional a Fonte Nova, eu acho muito difícil que o Grupo City não venha comandar nesse próximo contrato que começa provavelmente depois de 31 de março aí de 2028. Só que aí entram outras questões, né? A gente precisa que o Estado veja o quanto isso vai ser saudável para a Bahia. Acho muito difícil o Jerônimo confirmar abertamente, Fábio, que vai negociar com o Bahia, porque envolve a torcida do Vitória, envolve essa questão de...
Ainda mais agora na campanha.
Na campanha e tudo mais. Ele não vai dar esse vacilo de assumir que vai negociar com o grupo. É um grupo de fora do país também. Isso pode pesar, as pessoas podem utilizar isso como argumento. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde o Grupo City, isso vai acabar, claro, englobando o Bahia, vai passar a ser dono aí da Arena Fonte Nova e o Bahia finalmente vai ter a sua casa, Fábio.
Flávio, e o detalhe, e aí quem tá dizendo sou eu, tá? O governador, né, e o Estado não vão ter muito o que fazer. E eu vou explicar, Reinaldo, por quê. O Grupo City é esperto. O que é que o Grupo City tá fazendo? Tô saindo de Dias d'Ávila, tô chegando na Via Metropolitana, tô montando um CT aqui, tô mostrando pra eles que eu tenho poderio financeiro. Ele sabe, olha como tudo isso parece ser estratégico e pensado. Contrato vence em março de 2028. É o tempo que eles estão construindo todo esse processo e a vinda para mais próxima, certo? Com isso, eles vão mostrar justamente o seguinte. Vai chegar a hora que eles vão dizer, ah é? Vocês não querem não? Eu já mostrei que eu sou capaz de construir um CT rapidamente. É. Eu vou construir meu estádio. A partir de hoje, o Bahia não joga mais na Arena Fonte Nova. Não, mas vai jogar onde? Não, não sei. Eu passo um ano, dois anos jogando aqui em Aracaju. Eu vou pra Feira de Santana. Isso é chantagem. Sabe por quê? Porque o Vitória já tem o equipamento dele. É isso, mas é uma chantagem, é uma pressão positiva. É. Não, ou você vai negociar.
Ou então você vai ficar com o seu elefante branco aí.
Não tô pedindo pra você me dar, não. Qual é a condição? Eu pago até o que eu acho justo. Mas se você ficar com essa coisa de, ah, e a torcida Vitória tá no estádio dele. Vitória vai assumir a Fonte Nova? Não vai. Então, vai chegar uma hora que o estado é diferente daquele Bahia que não tinha dinheiro, que ficava com a cuia na mão aceitando qualquer proposta. Os caras não vão aceitar um não. Se eles derem um não, Flávio Lodeiro, você vai opinar, Reinaldo também, Gabriel, pode ficar à vontade. Mas se eles derem um não ao grupo, o grupo vai dizer, pronto, a partir de hoje, o Bahia não joga mais na Arena Fonte Nova. E eles têm condições ou não têm de fazer isso, Flávio Lodeiro?
Tem condições, mas eu acho muito pouco provável que o governo do estado fale um não para o Bahia e que o Bahia, por sua vez, também faça esse movimento. Esse seria muito uma ruptura muito grande. Por que que eu acho isso? E eu não posso afirmar, porque você sabe que a gente não pode cravar nada, pode mudar governo, pode sair A, entrar B e tudo pode virar, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas
o elefante branco é o mesmo, independente das peças.
Eu sei, mas
pra mim eu não tô falando do governador.
Eu concordo.
Atual. Eu tô falando da mesa de negociação.
Eu concordo.
Os caras têm condições, independente de quem tiver
aí, eu concordo.
De barganhar isso.
Eu concordo. Mas acho muito pouco provável que seja o perfil do Grupo City esse movimento e eu explicar com uma movimentação específica. O Bahia fez o movimento de construir um novo CT na Via Metropolitana, exatamente para poder requalificar uma área de uma forma habitacional ali, valorizar uma área e fazer investimentos importantes no município de Camaçari.
De repente isso já fez parte até de uma negociação que a gente não sabe oficialmente.
Você está entendendo que não é nada sem estar ligado.
Por acaso.
Não é nada por acaso. Então acho muito pouco provável que o governo do estado, seja do A ou do B ou do C, faça um movimento diferente desse quadrilátero que está aqui. Que é um movimento...
Eles podem, de repente, investir em moradia, ou o governo fechar uma parceria. Não, vocês investem aqui em moradia, minha casa, minha vida, sei lá, qualquer coisa, e vão embora.
Mas faz parte do crescimento do vetor urbanístico naquela região. Foi por isso que eles fizeram isso. Então, a Fonte Nova tinha, há 2 anos atrás, salvo engano, 2 ou 3 anos, a Fonte Nova foi oferecida ao Bahia em conjunto com o Pituaçu para ser administrada pelo Grupo City. E não aceitou, porque tinha um Pituaçu no meio. Teve essa movimentação. Mas as negociações vêm desde então. Vêm ocorrendo de forma bastante ponderada, de parte a parte. Os estudos de viabilidade econômica e financeira estão sendo feitos tanto pelo Grupo City como pelo governo do estado. Já existe uma pré-indisposição da Fonte Nova, a Arena Fonte Nova Participações, continuar na administração do clube, tanto que o Bahia faz parte hoje da operação da Fonte Nova, com participações em estacionamento, em bilheteria, não, em venda de cerveja, em camarote, tudo
em royalty,
mais. Em royalty, tudo. Né? O Bahia tem um museu lá dentro, tem o seu próprio camarote especial, que é o Bahia Zone. Não é o Bahia Zone, não. Esquadrão Zone. Bahia Zone é o canal. O Esquadrão Zone fica me confundindo. Foi mal. O Esquadrão Zone.
É mexão, é propaganda, você
não,
sabe.
Não, não é não. É seu Esquadrão. Quem confundiu outro dia foi Luiz Teles, que eu liguei pra ele e falei, não é Bahia Zone, não. É Esquadrão Zone, porra, o nome. Um abraço pra Luiz Teles, deve estar ouvindo a gente. Mas faz parte de um combo. Eu acho muito pouco provável, Fábio, que existe um movimento de ruptura de negociação entre o Grupo City e o governo do estado. Acho que é bem provável que a partir de 28, talvez até antecipando as questões da Fonte Nova, o Bahia comece a administrar o seu funcionamento. Já começou a administrar na operação. Agora, ir para a questão operacional, prometido, meter a mão na massa, é um pulo.
Bom, o Almir pergunta aqui, o Gabriel, o Bahia tem que tentar no final do ano ficar entre os 4 para entrar direto da Libertadores. Essa é a verdade. É, Fernanda também Gouveia acompanhando a gente aqui, a galera no YouTube da BNews TV, mandando mensagem. Gabriel, o que é que o diretor de futebol deu entrevista lá pra Pedro Sensé e pra Cássio Cardoso no bar? O que é que ele disse a respeito do camisa 9? Ele falou ali do, inclusive do camisa 9 do Bahia, né? O que é que você trouxe de destaque aí dessa entrevista do Cadu Santoro?
Fábio, hoje teve essa entrevista do Cadu, entrevista gravada, é claro que ele não vai falar ao vivo, né? Porque ao vivo o nego bombardeia e aí não tem como fingir que não tá vendo a pergunta, né? Mas assim, a entrevista foi gravada e foi ao ar hoje. É, não separei esse ponto específico do 9, mas eu separei um ponto importante pro torcedor ficar ciente, que é a questão da segunda janela, na verdade, que são os debates da segunda janela. Ele falou de algumas coisas importantes antes da gente trazer a fala do Cadu. Eu vou até trazer pontos que ele disse pra gente trazer pro nosso debate também. Um dos primeiros questionamentos que ele respondeu foi sobre Cauli. Todo mundo fica perguntando, ficou aquela dúvida do que foi que aconteceu, realmente, se foi o Bahia que não quis mais, e hoje ficou claro, depois da fala do Cadu, não tem essa fala aqui, mas ele fala meio que nessa linha, Fábio, de que é importante ter no elenco jogadores que queiram estar aqui, ou seja, o Cadu confirmou na entrevista que, de fato, o Cauli não queria estar no Bahia, ele não queria mais fazer parte do elenco do Bahia, e aí o Cadu falou algo nessa linha do que chega um momento que a gente não consegue mais insistir, não tem mais como fazer o jogador querer permanecer aqui. Então, de fato, o diretor de futebol do Bahia confirma, depois de muita polêmica, de muitas falas, de muitas afirmações, que Cauli realmente não queria estar no Bahia. Então, que fique claro pro torcedor aí que reclama da saída também, ou até que pro torcedor que espera que depois do empréstimo, caso ele não cumpra metas, ele retorne, não faz sentido querer, né? Um cara que não quer estar aqui, que não quer jogar, que quer seguir o caminho dele, tá tudo certo, ele não quer estar aqui também, já seguiu o caminho dele, o Bahia tem que seguir também um caminho distinto. Outra coisa que o Cadu falou, que é a fala que a gente vai colocar agora, Fábio, é a respeito da janela de contratações, e tem um ponto específico que a gente vai ouvir agora a fala do Cadu, e depois eu vou dizer o que mais me incomodou na fala do diretor de futebol do Bahia. Solta aí, Everton Bruno.
Primeiro assim, se você olhar ano após ano, as janelas elas são muito similares em relação aos valores. O que acontece é que ela está ficando cada vez mais cara. O jogador, claro, que naquele momento custava um valor, hoje ele já custa mais caro, o mercado está mudando, as folhas vão aumentando. Então, assim, existe uma concorrência nesse sentido. Tiveram muitas críticas em relação a essa janela por valores investidos, mas eu posso garantir para vocês que, se a gente somar as duas janelas, elas vão se equiparar em valores. Serão valores similares ao que a gente fez sempre em duas janelas por ano. Uma frase minha acabou ficando famosa, onde a segunda janela são pequenas correções. Por que, que eu digo isso? Porque, assim, se a gente tem um quantitativo de atletas hoje no elenco, a gente não vai aumentar o quantitativo de atletas se de repente a gente vai jogar menos jogos. Não tem o porquê a gente fazer qualquer movimento nesse sentido, mas é natural que nas janelas atletas queiram sair, propostas cheguem, atletas não performaram, e a gente vai tentando sempre fazer a reposição e melhorar o elenco janela por janela ou ano após ano. Então, eu acho que essa é uma forma importante. Segunda, Pedro, como você fala, naturalmente as pessoas, quando enxergam o grupo City, elas enxergam a referência do Manchester City. O Manchester City demorou 10 anos, 8, não sei te dizer exatamente, para que o clube pudesse se equiparar, digamos assim, e não só investir. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a gente.
Aí, Fábio, a gente vai continuar nosso debate só para enfatizar qual foi a parte que me incomodou, que é quando ele fala do quantitativo do elenco, que ele disse que não vai trazer mais jogadores para aumentar o elenco se o clube não vai ter tantos jogos, né? Não vai ter uma quantidade alta de jogos. Se a gente vai ter menos jogos, não tem por que aumentar o quantitativo do elenco. A questão, Fábio, é que se seu elenco precisa de suprir lacunas, se seu elenco tem carências que são necessárias ao olho do torcedor, que ficam escancaradas a cada frustração que o torcedor tem, independente do quantitativo de menos jogos, você precisa reforçar o seu elenco. Esse pensamento pequeno me incomoda, Fábio, porque se você fica com esse tipo de ideal, de que você não vai aumentar o elenco, ou seja, você também não vai fortalecer, se você não vai aumentar, você não vai fortalecer. Se você não vai fortalecer o seu elenco porque você tem menos jogos, você vai continuar jogando menos jogos. Porque se você não reforça, se você não dá uma qualidade ao seu elenco, você vai continuar sem se classificar em competições, você vai continuar perdendo pro O'Higgins, você vai continuar caindo nas oitavas, nas quartas da Copa do Brasil. para que o Bahia chegue a essa reta final da fala dele, de em 10 anos ser como o Manchester City, que demorou 10 anos, como ele disse aí, para atingir um alto patamar, você precisa aumentar o seu elenco, principalmente quando você erra. E se tem uma coisa que ele faz, é errar em contratações. Então, assim, o torcedor ele não tá mais engolindo essa conversa, viu, Fábio? De daqui a 8 anos, daqui a 10 anos. Porque se ficar com esse pensamento mesquinho de não vou aumentar o quantitativo porque tem menos jogos, você vai continuar pagando vexame atrás de vexame. Por que o Bahia tem menos jogos esse ano? Porque o Bahia não teve um cara que pudesse decidir uma zorra de um jogo contra um time ridículo do Chile. Ponto. Então, assim, isso me incomoda muito, e o torcedor, que o Cadu Santoro entenda, é que o torcedor ele não é abestalhado. Essa conversa fiada não vai colar mais. Enfim, tiveram outros pontos aí na entrevista. Ele foi perguntado se ele tem ambição de conquistar grandes títulos no Bahia, e aí ele deu uma resposta mais clichê do que o normal. Se eu não tivesse ambição, eu não teria vindo pra cá. Você teria vindo pra cá de qualquer jeito, meu filho. Você é muito bem pago pra isso. Então, assim, eu, enquanto setorista que acompanha o Bahia diariamente e tenho essa necessidade de comunicar pro torcedor, tô incomodado. E como torcedor, seu Cadu Santoro, tô mais ainda, viu? Tô perdendo a paciência com você, meu irmão. Eu e mais 90%.
Bom, o desabafo do Gabriel, não acho que Gabriel esteja errado no desabafo, mas isso pra mim, na minha interpretação, só deixa nítido aquilo que eles disseram desde quando chegaram, né? Aquilo que Gabriel já citou, que o projeto vai ser realmente um projeto gradativo, e que tem um ponto que pra mim hoje ficou nítido, Flávio Lordeiro. E que, de certo ponto, ele tem razão. Porque o Cadu, ele tem zero poder de decisão, tá? Ele é uma manobra que dizem ele com orçamento, lógico, zero que eu digo assim, ele erra nas escolhas dos jogadores, que não é sozinho, é ele com o Rogério. O Rogério tem toda a participação nisso. O Rogério não é o treinador que aceita o jogador que é imposto ali, não. Ele participa, né, de todo esse contexto. Mas o que pra mim ficou claro, e aí contrapondo até o que o Gabriel tá trazendo, porque isso também foi dito na entrevista, não com todas as letras, mas pra bom entendedor minha palavra basta. A minha interpretação é, em vários momentos, ele cita o trabalho que está sendo feito de base. E se você parar para analisar, o Bahia está investindo, assim como o Gabriel disse, os próximos 10 anos, como é que vai conseguir um título se continua não contratando? Aí eu vou dizer, daqui a 10 anos, o Bahia vai ter esses jogadores que o Bahia está preparando agora. E o resultado já tem aparecido. Lógico, por exemplo, Juan Pablo e Del é do Grupo City? Não. Já estavam aí. Mas o Cauê Furquim já é um trabalho do Grupo City. Contratou pra vir e tá preparando. O David Martins também já é um trabalho do Grupo City. Aí, unindo aqueles que já estavam aí, que ele cita na entrevista, qual é o nome do outro que ele cita? O Rasta, que joga uma bola retada, que tá no Sub-20?
Lian.
Que tá aparecendo com muito destaque.
Tá na seleção brasileira.
Dentre outros. Então, assim, não vai contratar? Não vai. Mas quando começarem a juntar com essas peças que... cada vez menos o Bahia vai precisar reforçar, porque o Bahia está construindo uma base muito forte. Então, há uma tendência e há um futuro por trás disso também.
Vou fazer uma pergunta para você, e faz parte da resposta. Você acha, Fábio, que a base do Bahia hoje deve alguma coisa a alguma base do futebol brasileiro?
Não, só a questão de resultado.
E grife.
Só.
E grife. Só. Né? Porque você tem um trabalho importante sendo feito. Obviamente que o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians revelam muito mais jogadores, porque o volume do assédio para com os clubes é muito maior do que com o Bahia ainda hoje, mas existe uma tendência de reversão. Miguel tem quantos anos?
Miguel tem 14.
Pronto. O Bahia contratou um jovem de 12 anos do Palmeiras chamado Diego Leonel. Você sabe disso, não sabe?
Sei, claro.
Então... você veja que o Bahia está indo cada vez mais longe.
Diego Leonel não tem 12, não. Ele é da mesma disputa contra meu filho, é sub-14.
Sub-14, mas é 12, 13 anos. Ele contratou com 12 ano passado.
Não, é isso. Ele já tinha 13. Faz 14 esse ano.
Mas é nessa faixa. A resenha não muda em relação a isso.
Sim, não, só pra trazer
ele certinho. É nessa faixa. Então, o Diego Leonel mostra que o Bahia está indo cada vez mais longe para trazer uma base forte. Eu concordo em parte com o que o Gabriel trouxe,
porque eu entendo que o que ele trouxe aqui é um relato muito mais da leitura que ele faz da torcida do Bahia frente aos acontecimentos.
Sim.
Do que até uma opinião dele própria. Quando ele se para e avalia
O que está sendo feito macro, de forma macro.
De forma mais ampla, né? Eu ia falar responsável, mas não é irresponsabilidade falar o que ele falou em absoluto. É um sentimento do torcedor e nós falamos isso no dia a dia. Quando o Bahia foi eliminado pelo Rings, Gabriel, você lembra que eu falei que os atos de aguardar, o Bahia aguardar um goleiro, um número 9, são atos de negligência do ponto de vista do torcedor. Porque o torcedor quer título, o torcedor quer um sucesso, quer vencer uma Copa do Brasil, quer participar da Libertadores. Nós falamos sobre isso, lembra? Nós falamos sobre isso. Então, é claro que dentro da gestão do Cadu Santoro, e ele não controla tudo, o Cadu Santoro é parte de uma engrenagem que começa lá com o Ferran Soriano, tem o Raul Aguirre, tem o próprio Cadu, o Rogério Ceni em um nível mais elementar, mas em um nível estratégico importante para indicar jogadores. Trazer tudo isso e colocar num tacho e fazer um resumo é muito difícil. É muito difícil. Eu não acho que o trabalho eu estava falando com o Cássio Cardoso hoje sobre isso. E falei com ele porque nós falávamos sobre um comentário de um jornalista paulista que falou que o Bahia andou de lado. Não me lembro quem foi o jornalista. Não sei se vocês lembram, vocês falem o nome aí, por favor, resgatar o nome. Mas o jornalista falou, teria falado que o Bahia tinha andado de lado na gestão.
Não precisa trazer o nome desse descarado,
não. Não, é só pra informação, pô, pra dar o crédito certo à pessoa. E eu discordei dele. Eu discordei dele porque eu não acho que o Bahia andou de lado. Se você pegar os números absolutos do Bahia, Fábio Gomes, de 2022 para cá, você vê que o Bahia está numa ascensão em termos de resultado. Mas o torcedor guarda a eliminação pro O'Ringues, a eliminação pro Fluminense, pro América de Cali, da forma que foi, empatando aqui e perdendo lá. Guarda a eliminação pro Flamengo na Copa do Brasil. Então, todos esses insucessos, eles falam muito mais alto do que os sucessos, que é a trazer, por exemplo, um cara como Nico Acevedo, trazer um Alejo Vélez, trazer o Luciano Juba. Tudo isso faz parte, o Eric Pulga, faz parte de uma prospecção do scout do Cadu, que ele coordena lá. Agora, o torcedor quer pressa, o torcedor tem pressa. E isso, o Grupo City, eu acho que está procurando administrar um pouco mais, porque no último jogo, o próprio Cadu já foi até a própria arbitragem para questionar os lances. E eu acho que é um movimento de adaptação um pouco da gestão, muito embora não seja muito o perfil do Cadu, que é um cara mais reservado, mas ele não pode deixar de se fazer presente no seio do futebol. E aí não é influenciar positivamente o Bahia, não. É se fazer presente mesmo. Mas eu acho que o torcedor tem críticas e elogios à gestão do Cadu, do Ferran Soriano e do Raul Aguirre. E se você buscar 10 anos atrás, o Bahia não estava gozando dessa bonanza, dessa amplitude de futebol, de estar brigando pelo G10, pelo G4 e agora pelo G3 ali, que é onde o torcedor acha que o Bahia tem que estar.
Vamos lá, vamos ouvir o torcedor. 996542750. Boa noite, torcedor.
Boa noite, bancada de Esporte Itapuã FM. Aqui é Xavier do Calabar. Ronaldo Oliveira, eu já estou em contato agora com o pastor Isidoro, uma mãe de santo e o Papa Leão para fazer um trabalho no Barradão, porque ele está precisando mesmo. Porque o jogador do Vitória tudo machucado. Eu não entendo um negócio desse, então já contatei todo mundo aí. Fique de boa, o Vitória não vai gastar nada, que vai gastar é Xavier aqui do Calabar, valeu? Uma boa noite para todos, um bom trabalho para todo mundo aí da bancada. Xavier, Calabar.
Valeu, Xavier, aproveite para responder ele aí, Reinaldo, responda o Sérgio, né? A pergunta que não quer calar, por que que seu Jair não colocou o Anderson Pato e o Almaraz? Aí vocês não vão falar nada?
O Almaraz, o substituto imediato do Mateuzinho hoje é o Ronald. Tá, o Almaraz estava participando do jogo de hoje à tarde, em que o Vitória jogou contra o Vasco pelo Sub-20.
E tomou 6,
foi? Tomou 6-1, né? Começou até ganhando de 1-0. jogo. E aí tomou ali a virada, e uma virada cachapante, 6-1 aí pra equipe do Vasco.
E Almaraz estava nisso? Querem lenhar Almaraz, né?
Tava, Almaraz estava jogando aí, o Cauã Vitor, lateral esquerdo, que o torcedor questiona também, que poderia estar fazendo parte do time principal do Vitória. O Guilherme Nácio, zagueiro, inclusive ele foi expulso no jogo de hoje, ajudou aí esse resultado de 6-1, mas o Almaraz, ele ainda não tá treinando direito com os profissionais não, Fábio. Na segunda-feira, quando o time tá fazendo regenerativo, aí ele participa. Mas de fato, ir pro banco todo jogo, não. Só foi pro banco uma vez só, foi contra o Botafogo da Paraíba, e nem num jogo ele entrou. Dali em diante, não teve mais chance nenhuma, nem treinando os profissionais ele tá.
E aí, seu Flávio Lordelo?
O Vitória perdeu pro atual não, porque o Vitória, o Vasco foi campeão brasileiro da Copa do Brasil sub-17, tem 2 anos, mas essa geração do Vasco é muito forte. Quando eu vi que o Vasco
tava... mas essa geração do Vitória também é muito fraca. Então a gente tem que contrapor que o do Vasco é muito forte, mas a do Vitória, que sempre foi uma das melhores bases do país, quiçá a melhor em determinado momento, tá? Hoje vive um momento muito ruim.
De reencontro, né? O Fábio Mota já falou que tá fazendo uma reestruturação na base, é importante que ele veja que isso realmente é uma deficiência, mas para além disso, que a gente fala sobre isso também, sobre a base do Vitória, que tá precisando regenerar seus valores, sobretudo valores, o Vasco tem um super time aí no sub-17, que foi campeão sub-17 em 2024 contra o Bahia na final, lá no estado da Portuguesa do Rio de Janeiro, no Fundão, salvo engano, não me lembro onde foi o jogo, foi o estado da Portuguesa, mas vamos lá, o Vasco tem um super time, e quando eu vi que o Vitória tava vencendo o jogo, eu falei, pô, o Vitória tá vencendo o Vasco, que é um bom time, o time do Vasco da Gama, e o Vitória tá indo bem no sub-20, não tá mal não, mas tá em 10º lugar, né, Henrique?
E o Vitória?
11º. 11º lugar, né? O Bahia venceu anteontem o Avaí, e o Vitória perdeu por 6-1.
E o Bahia tem que posição?
O Bahia tá em quarto, ou quinto, né? Veja aí, Henrique.
Ganhou do Avaí, não foi o Bahia?
4-0. Mas não lembro a posição que o Bahia tá, acho que tá em quarto ou quinto lugar. Né? O Bahia, que foi quase rebaixado no passado, pra vocês terem uma ideia, como o sub-20 foi criticado em momentos.
Acho que o Bahia tá o quinto.
Quinto lugar, né? Pronto.
Dê uma olhada aí direito.
Então é isso mesmo. Então, o Vitória perdeu por 6-1, contando com o Almaraz, que é um pleito aí do torcedor, quando vai quarto? 10 pontos. Quarto lugar, e o Vitória tá em 11º. Então, o Almaraz é um pleito antigo do torcedor do Vitória, que precisa ser lapidado. Agora, se o Endrick, o Estevão, e eu não quero comparar o Almaraz com eles não, tá? Mas foi dada a oportunidade para eles em algum momento, eu acho que cabe também dar oportunidade aí num jogo de menos apelo, digamos assim. Por exemplo, jogo contra a Chapecoense fora de casa, podia dar uma oportunidade, né? Por que não? Já que o Vitória estava sem alguns jogadores e o Kaiser saiu lesionado mais uma vez, né? Com cansaço muscular, sei lá que zorra que ele tem, que é uma incógnita, mas o Almaraz podia entrar ali para poder fazer uma estreia, tirar um pouco do peso de jogar contra os titulares, porque o Del fez gol ano passado com 17 anos, porque o Almaraz não pode.
Beleza, 996542750, bota o torcedor pra falar.
Temos uma organização e casa cheia. E peço a todos vocês, quem puder ir com bandeira, com camisa do Mucenza, do Lodum, do Leaê, do Malê, dos Negões, para homenagear esse grande compositor. Valeu? Conto com vocês. Tenho certeza.
Tá falando da bosta do chocolate da Bahia.
Chocolate tá no coração de todos nós.
Valeu, Mucenza. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá, mais um.
Boa noite, Fábio Gomes e bancada do BNews. Aqui é Lima do IAPI. Meus amigos, pelo amor de Deus, esse René, esse jogador chegou aí da Portuguesa, o cara vinha jogando. Não é qualquer jogador que tava parado, não. O cara me perde 2 gols feitos, jogador sem personalidade nenhuma. Jogador que chega na cara do gol, não sabe driblar um goleiro, não sabe partir pra cima. Pelo amor de Deus, se fosse o Anderson Pato que tivesse perdido esses 2 gols aí, o que é que vocês estavam dizendo agora? Qual seria o comentário de vocês? Rapaz, parem com isso.
Esse cara não tem personalidade nenhuma, esse atacante aí é um pé duro. Pelo amor de Deus,
eu concordo. Fosse o menino
da base do Vitória,
eu concordo. Já tava... É, eu, inclusive, irmão, deixa eu te falar, eu não vi o jogo, tá? Sendo muito honesto, isso que eu perguntei aqui, eu não vi o jogo. Qualquer comentário que eu faça aqui sobre o jogo do Vitória, eu vou estar mentindo. E por isso que eu tô perguntando aos meus queridos colegas. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo ontem, certo?
Eu vi.
Mas eu preciso dizer o seguinte, isso aí eu concordo com você. Da questão da paciência, Anderson Pato perdeu a chance no jogo de fora lá contra a Chapecoense, perdeu. Errou passe, bobo, errou. Aí já cortaram o cara já nem entrou ontem, não foi pelo que vocês estão falando?
Não, não. Tô não.
Nem entrou ontem. Já limaram o Pato do jogo. Agora, Renê, seu Reinaldo...
Não.
Seu Reinaldo já tá gostando da movimentação. É igual seu Flávio Lordelo, que chamou o goleiro Gabriel de goleiro chama-gol.
Eu? Tô ferrado.
Venha, Reinaldo.
Sobre o Renê, realmente, eu gostei da movimentação dele. Eu não questionei ele
por Mas ter o falado... Pato você criticou. Não, não critiquei. Você não, criticou não, o Pato. Não, não você nem queria que o Pato viesse, Reinaldo.
Se pegar a gravação
Você aí, nem queria. Eu disse assim, é bom pra dar segunda... oportunidade. Você não queria o Pato.
Nada de...
Não, você eu disse não que o Pato não queria. Era nível Série
pera
A.
Aí, pera
você
aí,
não queria Pato no Vitória, Reinaldo.
Vamos lá.
Torcedor que ouve Reinaldo, pode me dizer. Reinaldo queria Pato ou não queria?
Calma aí. Todo mundo queria o Anderson Pato, torcedor do Vitória.
Menos você.
Eu queria também.
Você não falou isso, Reinaldo.
A aposta ela é válida.
Procure aí, viu?
Pode procurar
aí. Pode procurar. O dia que surgiu o Pato,
falei.
Ele não queria Pato.
Não, eu falei. A aposta ela é válida. Trouxe até os números dele do Campeonato
Baiano. Você trouxe depois que fechou.
Nada disso.
Quando surgiu aqui essa conversa, você era contra a vinda de Pato.
Eu era a favor, sempre fui. Eu sou contra, tipo... Qual é o nível hoje de Pato?
Seu Everton ficar até soltando cué aqui, não. Você não queria. Tenho certeza que você não
teve
queria.
Teve nada disso, eu queria. O negócio é, vale a aposta? Ok, vale. Destaque do Campeonato Baiano. Só que não vale, Fábio, pra uma Série A, Fábio. Vale pra uma Série B.
Então você não queria,
calma,
meu irmão.
Meu amigo, deixa eu explicar. A aposta é válida, ok. Já botou pra jogar, beleza. Não tem nível pra jogar a Série A, infelizmente. Pode se desenvolver dentro do grupo? Pode, ok. Seria muito melhor, claro, a janela já tá fechada, você não pode fazer isso. Mas seria muito melhor você emprestar ele pra um campeonato brasileiro da Série C, da Série B. Voltaria mais bem preparado. Peraí,
então o Renê é jogador de Série A?
Não, não tô...
Renê era jogador de Série C,
meu irmão.
O que eu falei
de Renê aqui?
D de dado.
Eu falei...
Série D pior ainda.
Eu falei o quê de Renê?
Mas é aqui? Isso, mas a gente tá
é
comparando...
É muito cedo pra avaliar o jogador.
Porque se um cara que veio da... O Juazeirense é Série... É o quê?
Série D.
Série D, pois é.
Mas ele é da Portuguesa.
É o mesmo parâmetro, só que a Portuguesa é grife, a Juazeirense não é grife.
A aposta ela é válida. Quer ver uma coisa, Zé Vitor? É aposta, Renê é aposta.
Pois é.
Tásia.
Mas é o estilo. Aposta. Mas, Fábio, quando nós falamos sobre o Anderson Pato, e eu falei aqui que eu torcia muito para que ele tivesse sucesso, porque o Anderson Pato é um batalhador da vida, sobretudo da vida, um pai de família, chefe de família. A gente não vai chegar aqui e desejar que ele...
Irmão, começa com essa discussão, que ninguém tá contratando pai e mãe de família, mas, não. Veja, tá contratando jogador de futebol.
É, mas eu cheguei lá quando eu falei sobre isso. E eu temia que o Anderson Pato não tivesse sucesso porque ele não teve fundamento, não teve base. E obviamente que é um jogador que vai precisar se reinventar dentro do Vitória e vai ter que contar com a paciência do impaciente Jair Ventura. Jair Ventura não é aquele treinador como Celso Roth, por exemplo, que é um professor, como Renê Simões, que é um professor, que Dorival Júnior, que para, pensa, explica. O Jair Ventura já é mais como o Renato Gaúcho, boleiro. Ele não tem paciência para ficar desenvolvendo o jogador. Por isso que o Reinaldo foi na onda do empréstimo, né? Emprestar para ganhar cancha, para ganhar materialidade de jogador de futebol de nível nacional. Agora, quando o Renê veio pro Vitória, você vai se lembrar, eu falei a mesma coisa, só que eu não citei que o Renê não tinha base. Eu falei que eu acho que o Vitória está fazendo uma aposta em um jogador de Série D que dificilmente vai desenvolver um papel de Série A. Falei isso aqui. E eu continuo dizendo. Agora, é importante dizer que o Pato já teve 4, 5 jogos pelo Vitória e ele tem muita vontade, mas pouca técnica naquele terço final do campo. O Renê, eu vi ontem jogando pelo Vitória. Tinha visto uma boa partida dele contra o Paysandu. No momento, na oportunidade, a Portuguesa foi eliminada pelo Paysandu. Depois tá vendendo por 3-0 na Copa do Brasil, lá no Canidé. Você imagine, ganhando por 3-0, tomou a virada por 4-3 ou 3-2, não me lembro agora, mas tomou a virada do Paysandu lá em São Paulo. E o Renê tá agora no Vitória. O que você espera do Vitória trazer um jogador de Série D pra Série A, pra ser a estrela do time, ou a resolução dos problemas, porque Kaiser não vai estar disponível? Não vai dar bom. Não é assim que Flamengo faz, Palmeiras, Corinthians, o próprio Internacional, que trouxe o Alejandro do exterior, tava lá na ociosidade no exterior, ele trouxe pra cá da Turquia, Alejandro que foi do Vitória. O Vitória podia ter trazido Alejandro de novo? Podia. Só que pediu o quê, ó, irmão? Alto. O papé, como fala a Rocha, pediu alto. Então, meu amigo, quando o Vitória se viu desesperado e trouxe o Alejandro, e o Alejandro foi bem no segundo semestre daquele campeonato do ano passado. Ano passado não foi rei. Alejandro? Não, foi no retrasado. 24. Tô confundindo aqui, perdão. 24, no segundo semestre, ele foi o artilheiro do Brasil, no Brasileirão. Dividiu o prêmio lá, salvo engano, não foi isso? Do Brasileirão. Então, o Vitória tinha um jogador agudo. Agora não trouxe. Ao invés de trazer o Alejandro, trouxe quem? René e Anderson Pato. Se somar, não dá um Alejandro.
Eu vou beber uma água. Eu vou no intervalo. E na volta, vocês de casa vão me dizer se Reinaldo queria ou não Pato. Eu vou buscar esse áudio. Eu tenho certeza que Reinaldo era contra Pato. Mas Everton Bruno já tá procurando. Já já a gente volta. Eu vou ali e volto já.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3. É nesse clima de emoção que o Arena Futebol Itapuã FM transmite as emoções do Brasileirão. E nesse sábado, dia 11 de abril, tem rodada dupla aqui na Super Rádio da Bahia. Itapuã. 16h30 no Barradão, o nosso Leão. Vitória pega o tricolor paulista.
São Paulo.
E o nosso tricolor baiano.
Bahia.
Vai até a cidade de Mirassol, São Paulo, no estádio Maião, pra garantir presença no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Contra eles.
Mirassol.
A partir das 18h30. A jornada esportiva começa às 15 horas, aqui na Itapuã FM, com toda a nossa equipe em campo. E logo depois do jogo, o pau quebra com o Bocão no pau e fogo.
José Eduardo.
Ah, pelo amor de Deus, aí tem que ter a paciência de Jó, né?
Não esqueça, é neste sábado, a partir das 15 horas, rodada dupla, com Vitória em São Paulo e, na sequência, Mirassol e Bahia, aqui da Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800 919 1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul.
Sua Bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a Bet Sul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. Bet Sul, sua Bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Fábio Gomes.
9:05, vamos lá, voltamos, hein? Eu quero o WhatsApp, quero o povo mandando mensagem agora. O primeiro WhatsApp que chegar aí do torcedor do Vitória, você pode colocar no ar. O ouvinte de verdade que ouve a gente vai me dizer se Reinaldo era a favor ou não da chegada de Pato. Eu tô inconformado, a gente bateu boca aqui, foi preciso separar, porque o clima ficou realmente tenso. Não é pra rir não, negócio sério. Ficou pesado o clima aqui comigo e Reinaldo. Eu tenho certeza que quando eu falei de Pato, primeiro ele disse, o Vitória não vai trazer. O Vitória não vai trazer Pato. Eu disse, olha. Aí o Vitória trouxe Pato. Ele disse, não era pra trazer. Eu não traria Pato. Aí agora me vem com essa história de que trazer Pato era pra ir pra trazer e emprestar pra jogar a Série C. Oh! E o que foi titular e o volante que veio da Série C? E o Renê que era Série C? Aí o pobre do Pato da Juazeirense, ele quer emprestar pra Série C. Eu não consigo entender. Não consigo entender essa diferença. O zap é o primeiro que chegar aí, viu? 996-54-2750. Posso me defender aqui? De defender de quê? Eu tô te acusando
não,
de quê?
Eu só quero me defender só em relação ao que você disse. Ah, que eu...
Quer o telefone de um advogado?
Pato? Não, peraí, eu tenho o meu.
Vá.
É... Você... Não, você
disse. O assunto assim, é sério.
Sim, vai. Eu sei. Quando você falou que eu não queria sim. O Pato, mas eu queria Renê e Zé Vitor.
Não disse que você queria Renê e Zé Vitor. Tô dizendo que não há critério para a defesa dessa contratação.
Ah, a defesa, eu quero ver mais do Pato. Como eu quero ver mais
não,
do
Renê. Não, você falou que Renê. Não.
Não, Zé Vitor, já não dá.
Pronto, também, não. Mas o Pato, você disse que era para emprestar. Você sim. Falou aqui, inclusive, quando o Zé tava aqui.
Sim, com certeza. Eu emprestaria se a janela estivesse aberta.
O ouvinte está me perguntando aqui. Fábio, pergunta aí a Reinaldo Oliveira quem é Marcos Bastos. Bota o torcedor para falar com a gente aí, vá.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, equipe. Boa noite a todos vocês aí da bancada B News. Rapaz, eu acompanho vocês aqui sempre. E realmente você tá certo, viu, Fábio Gomes? Ele falou mesmo que Pato não era jogador de Série A. E que ele foi contra a contratação de Pato. Ele foi contra. Depois que acertou tudo, ele aí começou a dar as pitadas a favor. Entendeu? Que jogador não teve base, que jogador teria que ter oportunidade.
Vai, corte aí, volte aí, por favor. Isso é audiência do programa de esporte. Isso aqui não é molequeira, não. Isso é muito sério. Coloque, por favor, a resposta do ouvinte aí, por favor.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, equipe. Boa noite a todos vocês aí da bancada B News. Rapaz, eu acompanho vocês aqui sempre. E realmente você tá certo, viu, Fábio Gomes? Ele falou mesmo que Pato não era jogador de Série A. E que ele foi contra a contratação de Pato. Ele foi contra. Depois que acertou tudo, ele aí começou a dar as pitadas a favor. Entendeu? Que o jogador não teve base, que o jogador teria que ter oportunidade. Mas no início, no princípio, ele foi contra, sim. Eu acompanho todas as notícias de você. Boa noite, aqui é o Sargento Rocha.
Obrigado, viu, Sargento. Um beijo no seu coração. Eu tenho certeza do que eu tô falando. E aí eu fico imaginando como é que o torcedor do Vitória se sente, né, com esse tipo de declaração. Reinaldo, você é um cara competentíssimo, você é dos melhores, se não o melhor repórter do Vitória aqui. Mas você tem que entender que faltou critério. Você quer emprestar o Pato, que você era contra que viesse, e quer botar na Série C. E o Vitória trouxe um monte de Série C pra jogar a Série A, Reinaldo.
Você pediu, você, com todo respeito, tá? O coronel.
Não, eu também. Major, peraí. Não, sargento,
você, ó. Sargento. Você pediu ao sargento pra mandar
uma mensagem? Não, senhor, nem conheço o sargento. Seu. Nem conheço o sargento. Vai mandar outra mensagem, você tá levando na brincadeira. Não,
falando
sério.
Eu tô falando sério. Vá. Também. Eu não é. No início, eu não era contra a vinda de Pato, não. E depois me tornei a favor e depois contra de novo. Nada disso. Desde o início a gente botava papelinho aqui pra falar e ele falava: não, até então não tem nenhuma conversa, estamos conversando, ou não é o jogador nesse momento e tal. Aí depois ele veio. Pronto, se ele veio, ótimo, bota pra jogar. Botou pra jogar, ok, não deu pra avaliar nos primeiros jogos. Nesse jogo contra a Chapecoense, ele não foi bem.
Aí, sargento, aí, ó, Everton acabou de me mandar.
Pelo nível dele mostrado ali contra a Chapecoense, dá pra você ver que é um jogador sem fundamento. Infelizmente, ele vai se desenvolver? Vai. Ele só tem 23 anos de idade.
Sim.
Só não vai ser nessa vida.
Não, vai sim, vai. Não vai
não ter. Vai. Aqui, vai. Ó, o Léo aqui, ó, no YouTube, ó. Léo aqui, ó, esse Fábio é igual a Zé Polêmico. Tá vendo você? Peraí, ele não queria Pato, não. Léo de Pau da Lima. Eu tô dizendo a você, meu irmão. Aqui, ó, tá escrito no YouTube. Bote mais um áudio aí, por favor, vá.
Boa noite, bancada, boa noite. Que discussão gostosa essa de vocês sobre Pato e René aí. Muito boa, muito boa. Bota esse Pato pra jogar só o campeonato da Copa do Nordeste, só a Copa do Nordeste. Pra ele ver se faz alguma coisa. Se for dando certo, bota em alguns jogos da Série A, um ou outro, faltando 10 minutos, pra ver se dá certo, que até agora... Ele não disse pra que veio, não, viu? Vocês estão certos, eu não estou errado, não. Aqui quem fala é Jorge, Santo Inês, Terra do Dinossauro, Vale do Jequiriçá.
Valeu, meu irmão, obrigado, hein? Valeu, obrigado aí por elogiar a resinha, tá? Bom, vou deixar o torcedor participar. Quem ouve a gente das antigas pode falar sobre o tema Pato. Pode me dizer se Reinaldo entrou em contradição ou não ao querer Pato longe do Vitória. Primeiro ele não queria que o Pato viesse, não queria. Aí agora disse que queria que viesse, mas queria emprestar para a Série C. Então você pode participar, mas bota o hino do Vitória que é hora de mais notícia do Rubro Negro. É hora de mais informações do Leão. São 9 da noite, mais 11 minutos. Vem, Reinaldo.
Muito bem, Fábio. Hoje o médico do Vitória, né, o doutor Marcelo Cortes, ele deu uma declaração em relação àquela situação do Camutanga. Enfim, está oficializado o que é que aconteceu com o jogador Camutanga. Vamos ouvir aí o doutor do Vitória, o doutor Marcelo Cortes, e depois eu falo em relação a outras lesões que o Vitória pode ter problemas para o jogo do São Paulo. Vamos ouvir o doutor.
Bem, vamos atualizar o caso do atleta Camutanga, que sofreu um trauma torcional do pé esquerdo na partida contra o Chapecoense. No último final de semana, e infelizmente foi diagnosticado com uma fratura nos ossos do pé. Uma fratura que comprometeu a articulação chamada Lisfranc, que é uma articulação importante do pé, e diante dos achados nos exames de imagem que foram realizados, foi optado pelo tratamento cirúrgico, e o atleta será submetido ao tratamento cirúrgico na próxima segunda-feira, no hospital aqui de Salvador. E a previsão é de que em 6 meses ele possa retornar aos treinamentos e aos jogos.
Tá aí, ouvimos aí o doutor Marcelo Cortes, ele falando em relação a Camutanga, e já tá oficializado, tá? Ele teve uma fratura nos ossos do pé. que o impedem aí até de se locomover. Por conta disso, acharam melhor, devido aos exames de imagem, passar por um processo cirúrgico. E o jogador vai estar retornando aos gramados, provavelmente, num prazo de 6 meses. E aí, pensando nisso, Fábio, pra mim tá fora da temporada, porque quando voltar, vai ter todo aquele processo, ele vai estar sem ritmo e é reta final de campeonato brasileiro. Para o jogo de sábado, o Vitória já não vai ter o jogador Richelli, que ainda está no departamento médico, Pedro Henrique da mesma maneira, Marinho da mesma maneira, e surgiu duas situações, tá? O Neres é uma delas. O Neres está no departamento médico por conta de lesão muscular, o jogador Neres, zagueiro, que poderia estar até ajudando aí, né? Mas não, tá de fora.
Eu perguntei dele ontem, não foi? Eu perguntei dele ontem.
Sim, e aí foi aquela situação que a gente não sabia, só veio saber até por conta, porque o próprio Jair falou na coletiva.
Foi. Infelizmente o Neres tá fora aí, mais uma vez, né, do elenco do Vitória. Era um jogo pra ele, inclusive, entrar, dar uma minutagem. Mas realmente o Vitória tá precisando de uma análise do que tá acontecendo, porque ó, da zaga tem
Edu. Eu fiz o levantamento hoje, tem, vamos lá, o Edu, o Neres, Richelli, o Jamerson, Claudinho, Matheus Silva,
então, zaga tudo.
Lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo.
Tem duas zagas aí do Vitória no DM, né?
Tem. E outra coisa, ainda pode ser pior pro jogo de sábado, tá? Fui informado ontem de que a situação do Nathan Mendes preocupa. Lateral direito. E aí você não vai ter lateral direito pro jogo, né? Porque você já não tem Matheus Silva, já não tem Claudinho e vai perder o Nathan Mendes. Aí, e você não tem o Edenilson, que poderia fazer a lateral direita, porque foi expulso contra o Chapecoense. E aí você botaria quem ali? O garoto Jean? O garoto Jean iria para esse jogo de hoje, contra o Vasco. Acharam melhor deixá-lo aqui pro jogo do São Paulo. Dá a entender de que na relação ele está. Titular eu acho meio difícil. Eu acho que naquela ocasião, o Vitória pode ali no jogo contra o São Paulo colocar o Kaique Gonçalves, Luan Cândido e Kaká na zaga. Fazer uma zaga ali com três, até mesmo o Kaique fazendo aquela função ali pelo lado direito. Não sei como é que pensa para armar aí o Jair Ventura. Sobre o Lucas Arcanjo, que saiu com um desconforto na região do tórax, tudo ok com ele, tá? Bati um papo com ele no final, ele disse, não, tá tudo bem, não teve nada não. Só foi uma precaução mesmo sair do jogo. Beleza, ok. E sobre o jogador Renato Kaiser, nada, nenhum problema com o jogador. O jogador, inclusive, treinou no dia de hoje. Daqui a pouco eu vou passar o dia do Vitória. E o jogador está confirmado para o jogo do São Paulo sábado, Fábio.
Beleza, aí o Reinaldo trazendo várias informações. Flávio Lordelo, do Departamento Médico do Clube.
O Vitória ganha mais um paciente. Agora o Camutang saiu machucado lá no jogo da Chapecoense.
E o Nathan,
né? O Nathan Mendes também. O Mateuzinho, eu percebi que ele tava assim, ele pisa um pouco fundo, um pouco leve, né? Eu até cheguei a comentar isso. É importante no primeiro tempo você observar a caminhada do Mateuzinho no campo. É bem, bem sintomático mesmo, né? E o Vitória vai colecionando desfalques, né? O Vitória tem um elenco absurdamente grande, tem mais de 40 jogadores no elenco, mas nenhum time consegue sobreviver com tantas lesões, né? Tantas lesões. E aí tem uma parte que eu concordo com o DM do Vitória, porque nem todas elas são por
muscular.
Por muscular, né? São por trauma também. Essa mesmo do Camutanga é por trauma, né? Não há nenhuma possibilidade do jogador ter uma constituição física que impeça de uma lesão como essa, infelizmente. E o Vitória vai ter que se desdobrar. Vai ter que desdobrar agora para fazer milagre com o que sobrar, né? E o que sobrar, eu falo, não é em demérito, não, é absoluto. Mas você improvisar um jogador como o Edenilson na zaga, obviamente que isso é algo que não traz bons frutos. O Edenilson, que jogava de volante, já jogou de zagueiro, né?
Zagueiro há dois anos, zagueiro.
Mas o Edenilson tá sendo improvisado ali, não é a função dele. Então você sabe, quando um jogador é improvisado, as possibilidades de falhas, Reinaldo,
e
Fábio...
E agora na lateral, né? Pra mim é novidade o Edenilson na lateral direito.
Quando um jogador é improvisado, as possibilidades de falhas são maiores, né?
Beleza, vamos lá, 996542750, 9 horas mais 17 minutos.
Fábio Gomes, boa noite novamente. Rapaz, esse Reinaldo deve estar se contradizendo aí. Por quê? Se Anderson Pato tem que jogar Série B, Série C, série alguma coisa, então ele tem que jogar a Copa do Nordeste todinha. Porque nada mais é a Copa do Nordeste do que uma Série B e C. Correto? Entendeu o que eu quero dizer? E esse rapaz aí, esse Renê que chegou agora da Portuguesa aí, ele já vinha jogando, ele não é jogador que tava parado não, como eu falei no outro áudio aí, entendeu? Reinaldo tá se contradizendo, Reinaldo, tá se contradizendo, entendeu? Mas é isso aí, meu irmão. Vitória não pôde trazer Alejandro, tem que trazer esse cara mesmo aí, pra enganar a torcida. A gente é torcedor do Vitória desde há muito tempo. Eu vi foi Rick jogar, vi Adoilson, Petkovic, entendeu? Vi Aguinaldo Capacete, vi tantos e tantos aí, e agora traz um René desse da vida, um pé duro desse aí, que o cara não tem coragem de ir em um jogo fraquíssimo que é contra o Juazeirense, partir pra cima do goleiro de Braga e botar a bola pra dentro do gol. Que jogador é esse, rapaz? Já viu jogador de futebol, atacante, fazer o que esse cara fez ontem aí, os gols que ele perdeu? Por isso que eu comparei com o Anderson Pato. E a bola que Anderson Pato perdeu o gol lá contra o Chapecoense foi uma bola espirrada, ele chutou, a bola subiu. Já vi vários jogadores craque perder gol assim, entendeu? Não é por causa disso que tinha que limar o menino do grupo.
Valeu, irmão, obrigado, um abraço pra você. Eu, longe de mim, eu tenho os dois melhores repórteres da Bahia, que são nosso querido Gabriel Bacelar e Reinaldo Oliveira. Tô querendo jogar a torcida contra não, mas eu sou pelo justo. Que você não queria, o Pato aqui, você não queria. Você depois até foi amaciando. Quando eu lhe perguntei, que foi antes de ter a possibilidade, você foi contra. Depois, quando veio a história, você foi mudando de ideia. Não,
vamos explicar, sabe? Vamos
ver a história do Pato é bonita, aí você foi amolecendo o seu coraçãozinho.
Não, vamos explicar. É como amolecer o coração também dos torcedores.
Tá tudo bem.
Porque no início, não só eu.
E não aponte o dedo pra mim, não. Não
tô apontando.
Fique nervoso, não.
Tô nervoso, não. Tô até muito calmo. Do seu lado, não tem como ficar nervoso.
Ó, chega, derrubou meu celular. O
celular caiu.
Vá, conclua.
Sobre o Anderson Pato, o que é que eu disse no início, quando ele foi especulado? É o jogador que o Vitória precisa agora para resolver na Série A, já que você não tem Renzo. É o jogador? Não era, Fábio. Era só isso que eu questionei. Quando ele foi contratado, ok, vamos testar, vamos ver como é que funciona. Mas para uma Série A, pra mim ainda é muito cedo, tô quebrando tudo
aqui. Ficou nervoso. Ó, pessoal, o Reinaldo ficou nervoso aqui. Porque
mas
ele foi pego no contrapé. Na verdade, eu sempre fui contrário à vinda do Anderson Pato.
Pronto, é justo, você não mudou de opinião igual a Reinaldo.
Não, eu sempre fui contra.
Você não mudou de opinião.
Não mudei.
É isso.
Não mudei. Eu ainda acho que o Anderson Pato não é jogador pro Vitória pra Série A. É o que eu falei.
Pronto.
O que eu falei e mantenho o que eu falei.
É esse ponto.
Eu achava, apesar de estar sensibilizado pela questão da história de vida e tudo mais, superação, que eu quero que dê certo, mas eu achava muito pouco provável, como ainda continuo achando, que o Anderson Pato seja para o Vitória aquela peça fundamental que faltava para o Vitória sair de uma situação de perigo iminente para uma situação de conforto, entre aspas.
É o que eu tô dizendo, Série A é Série A. Série A não é local de aposta. O Vitória aposta demais na Série A. É René, é Zé Vitor, é agora o Anderson Pato. São apostas. Pra uma Série A é complicado, Fábio.
Às 10 da noite, viu? Quando acabar aqui, tem um programa Relax. Com quem hoje?
Walter Júnior.
Sempre Walter Júnior, né? Um abraço do nosso querido Walter Júnior, programa Relax daqui a pouco, às 10 da noite. Vamos lá, mais um áudio aí, depois mais informações do Bahia.
Fala, bancada, tudo bem? Pessoal, é sério que vocês estão perdendo tempo falar de Pato, velho? Sério isso? Não, eu não acredito, não. É sério. Velho, esse Pato, ele é ruim todo. Não é digno de ser lembrado assim em resenha esse tempo todo, não, meu irmão. É um jogador ruinzinho. Infelizmente, o Vitória pegou um torcedor, né? E o Vitória sonou um time político. Pegou um torcedor, porque a torcida pediu, botou pra jogar. Mas é ruim, irmão. Eu não quero nem no meu baba. Viu? É jogador ruim, não merece tanta perda de tempo assim, não. Me poupe, viu? Valeu, Fábio Bancada. Um abraço, Cleuber, de Feira de Santana.
Valeu, irmão, mas você não tá perdendo tempo, não, porque o Reinaldo tem que assumir as coisas que ele fala. Essa que é a questão, ninguém tá dizendo se vale a pena o Pato, se não vale. Não tem essa discussão, é somente isso. Vou voltar a falar do Bahia, vou falar de Vélez agora. Alejo Vélez, eu já não vou falar mais de Pato. É, ouvi também dizer, Gabriel Bacelar, que a camisa 9 tá guardada. É pra ele ou não é pra ele, hein, Gabriel Bacelar?
É, pra ele, Fábio, é pro Alejo Vélez, é, a gente debatia na semana passada aqui, né, que seja assim, né, que toda vez que a gente falar alguma coisa, é, não no teor só da crítica, no teor de números negativos, que a resposta vem em breve, né, a gente falava sobre ele, ele tinha, eram 10 jogos, né, um gol marcado, aí no 11º jogo ele finalmente marcou 2 gols, só que aí no mesmo jogo ele perdeu um pênalti também, então a gente fica nesse meio termo, né, a gente não sabe se fica feliz, se fica preocupado, mas o Alejo Vélez voltou a balançar as redes na semana passada, Fábio. Marcou 2 gols na vitória do Rosário Central contra o Atlético Tucumã. É, teve um pênalti também, que é bem verdade, ele acabou perdendo. Seriam 3 gols na partida, mas ele voltou a marcar. Hoje, ele balançou a rede de novo. Mas, sempre tem esse mais, né?
Tem um mais.
O gol foi anulado.